E no assunto da política de hoje, é uma reportagem que daqui a pouquinho eu vou colocar no ar aqui na CBN, sobre a Comad. Para quem não conhece a Comad é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. O problema é o seguinte, a Câmara Municipal enviou aí, né, um representante para a Comad, mas a Comad rejeitou o representante da Câmara Municipal. Num ofício enviado ao Legislativo, o Conselho diz que, entre outras coisas, os vereadores nunca se interessaram pelo Conselho e que os vereadores têm mais ocupação do que ficar no Conselho, né? São mais preocupados com outras questões. Pegou mal, tanto é que gerou uma polêmica, inclusive na sessão da Câmara, com várias críticas ao Conselho. Tem vereador, inclusive, que diz que vai fiscalizar mais de perto este Conselho, que é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. E esse é meu tema com o Reginaldo Dias e Thiago Valenciano. Vamos cumprimentar primeiro o Reginaldo. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Vamos cumprimentar agora o Thiago. Thiago Valenciano, vou cumprimentar você. Bom dia. E ao mesmo tempo você já começa a falar um pouco sobre essa, vou dizer que uma briga, né? Mas essa rejeição que o Comad teve em relação ao representante do Legislativo Municipal.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Pois é, matéria ainda da CBN Maringá e a gente também teve acesso aí ao ofício. Na verdade, antecede um pouquinho essa história do próprio ofício do Conselho Municipal em relação à resposta dada para a Câmara de Maringá. O que aconteceu na prática foi o seguinte: a Câmara, o delegado Luiz Alves, vereador, fez um projeto de lei incluindo um vereador na composição do Conselho Municipal de combate às drogas. Só que o que acontece? Nesse meio tempo, houve uma rejeição do projeto de lei, um parecer de inadmissibilidade da Comissão de Constituição e Justiça, porque deveria vir da Câmara, da Prefeitura de Maringá, esse pedido, né? Normalmente, assim, quando há uma alteração de conselho, o pedido vem da Prefeitura para a Câmara aprova e aí há uma nova nomeação. Só que nesse ínterim, o Conselho enviou um ofício para a Câmara, dando uma pancada, assim, bem, não de leve, na verdade foi na jugular da Câmara, dizendo o seguinte: olha, vocês nunca participaram, nunca estiveram aí no Conselho, os vereadores têm mais ocupações, vai ser difícil os vereadores participarem, só que assim, a gente tem que avaliar um pouco o contexto que o ofício foi enviado. Se nós não tínhamos representantes da Câmara no Conselho, tempos atrás, e se o vereador naquela época não participava, das duas uma, ou o vereador do momento foi mal escolhido, ou o vereador não estava interessado. Até porque há a possibilidade, inclusive, de servidores da Câmara participarem desses conselhos. É um representante da Câmara, não fala se vereador ou não. Pode ser escolhido o vereador ou não. Então, há esse debate aí em relação à participação dos conselhos. E um outro aspecto também é que quem garante que o representante que a Câmara escolher agora vai ter essa participação muito maior do que tinha na época, né? Quem vai dar essa garantia? Então, é um pouco subjetivo julgar isso, até porque a Câmara queria estar mais a par das discussões. Vale lembrar que da quantidade de conselhos que nós temos em Maringá, que são mais de 30 funcionando na atualidade, alguns conselhos importantes nós não temos nenhum representante da Câmara, como o Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, esse das drogas, e alguns conselhos às vezes não tão primordiais para debate e discussão de políticas públicas, a Câmara tem representante. Então, o Conselho, da própria Constituição de 88, ele vem como um apêndice desse papel gestor, né? Ele vem assim, com a participação da sociedade civil integrada com os entes governamentais. Então, vale mensurar se o Conselho vai ter essa relevância ou não e se a Câmara vai ter essa presença nesse debate ou não. Agora, que a resposta foi um pouco indecorosa, digamos assim, faltando decoro, ela faltou um pouquinho sim para a Câmara, né? Poderiam ter tido um pouco mais de cuidado, ter explicado um pouco melhor o que o Conselho quis nessa ocasião.
Reginaldo.
Olha, Gilson, eu vejo as coisas a partir do mérito e do método. A partir do método é um desastre, né? Porque a política é feita para a gente dialogar, não para trocar flechas ou tiros. Então, falta diálogo. E mesmo se as motivações dos membros do Conselho forem razoáveis, é preciso ter método para dialogar, para que os argumentos prevaleçam, né? Então, na questão do método, as coisas estão bem erradas. Agora, quanto ao mérito, é preciso discutir o conceito. E aí, eu vou expor a minha sensibilidade, né? O que a Constituição de 1988 fez ao trazer esse conceito de cidadania participativa foi de levar o cidadão para participar da gestão do poder executivo. Então, na minha visão, os conselhos, eles ampliam a ação do poder executivo. E a Câmara tem, e o Legislativo tem um papel à parte de fazer a lei e de fiscalizar esse conjunto de coisas. Então, do meu ponto de vista, ele está sujeito ao escrutínio do debate, não é muito harmônico que a Câmara faça a lei do Conselho e participe do Conselho. Porque o Conselho ele deve ser entendido, a meu juízo, como uma extensão do poder executivo, trazer a cidadania para ampliar a ação do prefeito, do governador e do presidente da República. Então, nessa divisão principal dos três poderes, eu entendo que o poder legislativo ele deveria fazer a lei e fiscalizar esse conjunto de ações e não participar por dentro, porque senão ele vai estar participando de uma estrutura que ele deve fiscalizar. Então, eu tenho essa visão sobre o conceito da separação dos poderes e do sentido dos conselhos com extensão do poder executivo. Agora, é claro que nós podemos debater isso com método, com educação, para que se chegue a um consenso sobre o melhor encaminhamento.
Pô, eu achei legal essa questão que o Reginaldo colocou. A gente sempre tem um debate, discussão, e a questão do fortalecimento da participação popular no executivo. Vocês consideram, os dois, eu tenho pouco tempo, vocês vão ter que ser bem rápido na resposta, mas é uma questão que eu quero puxar aí. A questão das drogas no Brasil, ela é mal discutida, a gente sabe disso, tem muito preconceito em torno disso. E às vezes, a participação no Conselho, ou não participação dos parlamentares, que eu acho até interessante ter alguém lá na Câmara de Vereadores, mas é um pouco dessa coisa do desprezar o tema, desconhecer, e aí depois, por questão de vaidade, ficar bravinho porque não pôde participar do Conselho. Quer dizer, aquela ideia do tema ninguém conhece, mas marcar presença todo mundo quer. O que você acha disso, Thiago?
Olha, Gilson e Reginaldo, eu já vi, na verdade, em outros momentos, é bem assertiva essa fala do Reginaldo, que a gente já viu em outros momentos a própria Câmara alterar a composição dos conselhos, né? E agora isso já não é mais convencionado dessa forma. Agora, a participação, pelo menos eu vejo assim como o conselho um apêndice, é algo até legítimo da vereança estar presente. Agora, se for para a gente discutir droga, falar qual a necessidade de onde está presente, se for para discutir educação, saúde, segurança, nós vamos querer colocar vereador em todos os conselhos, né? Então precisa achar esse limite e rediscutir esse trabalho. Eu já, inclusive, pensei várias vezes que Maringá precisaria ter uma escola dos conselhos. Já sugerimos isso para a prefeitura. O que é a escola dos conselhos? Capacitar os conselheiros, tanto os GOV quanto os não GOV, explicar a necessidade de um conselho e falar desse papel do conselho gestor, conforme o Reginaldo acabou de apontar muito bem. Quer dizer, o papel do conselho gestor é esse apêndice, esse diálogo, essa conversa com o poder executivo. E isso me parece que é o fundamental nesse momento.
Reginaldo.
Olha, Gilson, o tema é delicado, né? Ele supõe que, como o Thiago disse, que as pessoas se capacitem. Porque normalmente os conselhos, eles levam quem? Por exemplo, da saúde. Você tem o prestador de serviço, o usuário e o poder público. Então, os conselhos devem ter uma composição pluralista. Mas esse processo de capacitação, ele precisa ser feito, porque nem todo mundo está bem informado sobre todos os assuntos que deve decidir, né? Então, a proposta do Thiago ela é bem procedente e há experiências em governos anteriores de processo de capacitação. Eu me lembro, por exemplo, na gestão do prefeito José Cláudio, que havia um investimento na área de educação, em outras, com convênios com professores da universidade e alguns departamentos, para que os debates fossem bem instruídos, né, dentro dos conselhos e para que se chegasse ao melhor resultado. Eu tenho a convicção de que o prefeito Ulisses Maia é bastante sensível a uma política dessa natureza, porque ele próprio, quando era vereador, ele frequentava os laboratórios de pesquisa da UEM, ele chegou até a participar do Observatório das Metrópoles, né, para qualificar a ação dele como vereador, embora já fosse um vereador bastante capacitado naquele momento.
Meus caros, não tem mais tempo para nada, tá bom? Do tema vale até ir mais longe, mas não está tempo mais. Reginaldo, bom fim de semana, obrigado pela tua participação.
Um abraço, Gilson, abraço aos amigos da CBN, bom fim de semana a todos.
Thiago, bom fim de semana, segunda-feira tem mais.
Valeu, Gilson, Reginaldo, até segunda-feira e vamos em frente.
Você pode acessar o conteúdo do Reginaldo Dias no facebook.com, né? Reginaldo Dias, vai lá, tem legal, muito bom, bom conteúdo. Também você pode acessar o Thiago Valenciano, o conteúdo dele no site dele, thiagovalenciano.com.br ou pelo Instagram, @ Thiago Valenciano.